Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia a todos os usuários do SUS. Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbana.ms.blogspot.com. No blog, procure o link Saúde Comunitária e entre no podcast.
Esse é o programa Saúde Comunitária.
Você gosta de mim, ô mania. Eu também de você, ô mania. Vou pedir a seu pai, ô mania, para casar com você, ô mania.
Projeto educativo de Hernani Valentim do Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, equipe de saúde da família da área urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Eu sou Hernando Valentino Prado, enfermeiro do PSF da equipe urbana, e aqui comigo hoje estão o Júnior e o Ronaldo. Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro.
Bom dia, Ronaldo. Bem-vindo aí à sua primeira participação aqui no programa Saúde Comunitária dessa nova temporada.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro. É um prazer estar aqui nesse programa. Primeira vez, quem sabe de muitas.
Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2007. Agora as pessoas estão nos ouvindo em várias partes do país: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará e outros estados. Essas pessoas já sabem que Rio Negro existe e que é um lugar lindo. Transmitir nossos conteúdos pela internet ajuda a divulgar nossa cidade e atrair simpatia para o nosso município. Ajuda também a aumentar a autoestima dos moradores. Nosso povo é capaz de muito mais do que se imagina, inclusive falar para o Brasil.
Vamos então aí ao nosso programa de hoje. Sobre o que nós vamos falar hoje, Júnior?
Fernando, a gente vai conversar hoje sobre poliomielite, arraiá do SUS.
Nós vamos conversar também, Júnior e Hernani, sobre o dengue, como prevenir, quais são as medidas para que essa doença não venha atacar Rio Negro de novo.
Segunda parte do programa, ainda tem o quarto capítulo aí do Momento Controle Social sobre Comunicação e aqueles avisos e recados de sempre.
Tem também as matérias do Ministério da Saúde. Tem muito mais. Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuário do SUS. Portanto, estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabe. Você pode escrever sua carta e entregar para os agentes comunitários de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta para o agente e ele entrega aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé, ou ainda no posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco.
Você pode enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço: nonada@pop.com.br. Repetindo: nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Repetindo: psfurbano@pop.com.br. Além disso, o amigo e amiga usuário do SUS pode ligar para a gente pelo 3278-1187 aqui na rádio ou 3278-1269 lá no posto de saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que lugar do Brasil nos ouvem e o que pensam do programa.
Hoje já são 867 acessos e 75 assinantes, ou seja, são 75 pessoas de todo o Brasil que nos escutam semanalmente.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com o aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
De sonho e de pó. Vamos então agora conversar um pouquinho sobre o combate à dengue. Ronaldo, a gente estava no começo do ano, houve todo aquele problema, toda aquela mobilização da comunidade em torno da questão da dengue, limpando quintais, houve aquele mutirão, Secretaria de Obras se envolveu, Secretaria de Saúde, o pessoal da Endemias, do PSF, saíram todo mundo aí caçando mosquito, limpando casa, pegando latinha. De lá para cá, como está a situação aí nos quintais? Como está a cidade? Continua mobilizado em torno dessa questão? O pessoal já esqueceu do surto de dengue e não estão mais se incomodando com isso?
A população está colaborando, assim, em partes, né? Não deixando água parada, recolhendo seu lixo. Mas também tem uma questão seguinte, que no final do ano, assim, sempre as chuvas aumentam, né? Então fica mais difícil fazer o controle mecânico, porque nós, agentes de saúde e controle de vetores, primeiramente nós agimos com o controle mecânico, né? Que é o controle manual. Vamos lá para descobrir os focos, eliminar os focos do mosquito, da larva, né? Quando chove, isso fica mais difícil fazer esse controle mecânico, porque somos poucos agentes de saúde trabalhando na cidade. Quando acontece o surto, nós temos que combater com o controle químico, que é o controle com os inseticidas. Isso acontece mais devido às chuvas. Agora que nós estamos no tempo de seca, né, fica mais fácil fazer o controle, mas também isso não quer dizer que estamos livres de tornarmos vítimas dessa doença de novo. Portanto, é sempre bom ficar sempre atento, vigilante nessa questão de não deixar latas, garrafas e qualquer tipo de criadouros para que o mosquito não venha colocar os ovos neles.
Sabe que o PSF, ele vem contribuindo, vem trabalhando também essa questão da dengue. Como você que passa todo santo dia, está visitando aí pelo menos 10, 20, 30 casas por dia, você tem dado uma olhada no quintal das pessoas, visto como é que está, conversado com as pessoas sobre essa questão da dengue?
Olha, Hernandes, a questão da dengue é uma questão, a gente trabalha, o PSF trabalha com a política de prevenção. Então, faz parte do trabalho dos agentes do PSF informar o morador do risco que ele está correndo se ele não estiver limpando seu quintal, não deixando água acumulada, recipiente que vem acumular água. Portanto, os agentes do PSF trabalham informando essas pessoas e nós também olhando, né, o quintal e informando. Só que a gente já não trabalha com a questão do inseticida igual os agentes de endemias, mas a informação é passada, mostrar para elas o porquê é que elas não podem deixar o quintal sujo, porque pode trazer alguma consequência para a sua própria saúde, e uma dessas doenças é a dengue. Isso aí a gente está fazendo sim, Hernandes.
Essa questão do inseticida também é bem controverso, porque assim, as pessoas acham que pode jogar latinha onde eles quiserem. Você vê ao longo da rodovia, onde a gente faz caminhada todo dia, você vê que parece que é um depósito de lixo. As pessoas passam e pela janela do carro simplesmente jogam latinhas, jogam fralda, jogam lixo, jogam tudo. E aí depois é ali que vai acumular água e vai que a larva vai estar se criando, né? E as pessoas acham que depois vocês vão lá e que jogam inseticida e que está tudo resolvido. E a coisa não é bem assim, né?
Com certeza, Hernandes. E tem mais essa questão de lixo, principalmente ali na saída ali para Campo Grande ali. É uma questão mais de estética, né? Questão que você não tem que ter consciência que aquilo ali é a porta de entrada da cidade nossa. Então você não pode ir lá jogar lixo simplesmente no mato lá, esconder o seu próprio lixo lá. Porque é uma questão que as pessoas vêm visitar Rio Negro, eles querem ver uma Rio Negro limpa, querem ver uma, principalmente a entrada. Se você vai lá, joga lixo lá, você vai estar contribuindo para a má imagem do município. E tem também a questão que você estará contribuindo também para a criação do mosquito, a Aedes aegypti, os criadouros, né? E tem essa questão do inseticida. Nós não podemos aplicar o inseticida, principalmente com o carro, né? O inseticida com a máquina, porque isso é proibido pela Organização Mundial da Saúde, porque ela também, além de matar os mosquitos, ela mata abelha, mata besouros, então vai haver um desequilíbrio ambiental.
Então é isso mesmo, as pessoas têm que fazer a sua parte. Se não quiserem ter dengue, têm que fazer a sua parte.
Atenção, pai, mãe ou responsável. Aqui quem fala é o Felipe Dilon. Sábado, dia 25 de agosto, é um dia muito importante para as crianças menores de 5 anos. É o Dia Nacional de Vacinação contra Pólio, mais conhecida como paralisia infantil. O Brasil está livre da doença há quase 20 anos, mas para que as nossas crianças continuem saudáveis, elas devem tomar as duas gotinhas que protegem da paralisia infantil. Leve seu filho com menos de 5 anos ao posto de saúde mais próximo, é de graça e não dói.
Vamos então agora falar um pouco sobre a poliomielite, porque semana que vem, dia 13, já começa os agentes a sair aí para o campo para estar vacinando o pessoal da área rural. É a segunda etapa, o dia D vai ser no dia 25, mas não se esqueça, dia 13, o pessoal já começa a sair para o campo para estar vacinando. Esse ano tem uma novidade a respeito da vacinação na área rural, não tem, Júnior? Conta pra nós.
É isso mesmo, Hernandes. A gente vai ter uma novidade. O pessoal, a equipe do PSF Rural vai estar passando juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, que é o pessoal que efetua a vacinação nos cães e nos gatos também. Então, você vai receber em casa o pessoal do PSF para vacinar seu filho com idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias. É muito importante lembrar essa idade, porque geralmente no dia chega a mãe querendo vacinar o filho já com 5 anos. Não é até 5 anos, é 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá, mãe? Então, o pessoal da zona rural vai estar começando essa vacinação a partir do dia 13. E além disso, vai receber o pessoal da Vigilância Sanitária para que possa também vacinar os seus cães e o seu gato. O Joel, o Gilbertão aí, o Carlos, Eduardo lá, o pessoal da Vigilância Sanitária e o Marcão também.
É isso aí. Então, se você tem um cachorro, tem um gato, deixa ele preparado aí no jeito na fazenda, porque o pessoal vai estar vacinando ele também justamente aí com a vacina contra a poliomielite, essa segunda etapa. E vamos contribuir para garantir aí novamente o sucesso de Rio Negro nessa questão da vacinação. A gente sempre vacina todas as nossas crianças e dessa vez não vai ser diferente. Então, fique aí em casa, aguarde com as crianças para tomar essa vacina, que é muito importante.
Fala, dona Catarina, dona Catarina, dona Catarina. E aí, meu povo de Rio Negro, tudo bem com vocês? Sabe, eu adorei a festa de final de semana que teve da saúde. Uma coisa mais querida, mais linda aquela quadrilha. Ainda mais que meus colegas da terceira idade dançaram também. Ficou uma coisa mais fofinha. Agora, vou te dizer, né? Naquele frio, as minhas artrose, tudo doendo, nega. Tudo doendo. Por que eles não escolheram um dia mais quentinho? E ó, comi bastante coisa gostosa lá. tinha um caldinho de feijão que era uma delícia. Tu sabes que as crianças leram pra mim lá que o enfermeiro botou uma barraquinha falando que não podia comer sal, que sal faz mal pra saúde, que tinha lá uns cartazes falando de vida saudável. Como que eles querem que a vida a gente saudável, comida sem sal? Eu não acredito nisso não, nega. Tadinho dos diabéticos, então, que não podiam comer aquelas maçãs do amor mais fofinhas, mais vermelhinhas. Tava tão bonitinha aquelas maçãzinhas do amor, nega, tudo vermelhinha. Tadinho dos diabéticos que não puderam comer aquelas maçãs mais bonitinhas. E aquele quentãozinho, então, uma coisa mais fofa. Cheirosinho, cheirosinho. Nega, tu nem imagina que depois da festa me deu uma gripe, um calafrio, porque essa gente escolheu tão tarde da noite pra fazer uma festa e botar aqueles cantores mais fofos pra cantar umas músicas bonitas pra gente dançar. Tá certo que minhas colegas tudo passaram bem, né? Não reclamaram nada, mas eu, nossa, minhas artroses. Nega, me incomodou tanto esse final de semana, tu nem me acreditas. Acabei tendo que ir de novo lá no posto de saúde. Eu acho até que aquela médica nem gosta mais de me ver, mas eu gosto tanto dela. É uma moça tão atenciosa, tão queridinha, uma moça bonitinha, nega, tão boazinha. Pena que ela não uns Dorflex, não dá uns diclofenac, uns Voltaren. E depois, nega, tu sabes, né, começa a doer e daí a gente já fica nervosa. Ela nem dá uns diazepam pra gente ficar mais calminha. Depois o Enio reclama que eu fico morando lá no posto de saúde, mas tu vejas, eles fazem umas festas tarde da noite, um dia frio, sou obrigada a ficar lá, a ir de novo cedo, de manhã cedinho. Vou de garantir minha consulta, né, nega? Porque se eu pedisse ao Enio marcar uma consulta pra mim, ele ia demorar uns 2 dias. Mas vê se eu posso esperar uns 2 dias. Eu tinha que consultar ela na mesma hora, as minhas dores nas artrose e esse nervoso. Pior que a médica nem quis me dar os remédios, menina. Mandou tomar um chazinho, vê se pode participar da reunião. E aquelas reuniões de quarta-feira, então, pra fazer uns crochê, fazer uns fuxi. Essa médica mais fofinha disse que se eu participar direitinho das reuniões, eu vou ficar calminha, que eu não preciso de tomar remedinho. Mas olha aqueles remedinhos tão bonitinhos, tão azulzinho, tão bonitinho, nega. Como que ela não me dá uns remedinhos? Eu ia pras reuniões, mas eu queria o remedinho também. Meu fogo acender. Até semana que vem, se eu tiver de bom humor, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau! Pro meu fogo acender.
Qual é o nosso próximo assunto que eu não lembro? Qual é, Ronaldo?
Arraiá do SUS.
Mesmo, já tava até esquecendo. Que festão, hein? Que fantasia era aquela, Júnior?
Olha, Hernandes, as fantasias que eu fui inspirado lá, eu nem lembro daquilo. Meu amigo Miguel, o Miguel da Endemias lá, me arrumou uma roupa meio esquisita lá, andei vestindo lá. Parece que é meio estilo mexicano, chapéuzão grande. Cara, mas tirar o chapéu, a festa tava de arrombar, hein? Tava boa mesmo a nossa festa. O nosso maior problema foi que o clima, né? Engraçado que só foi no sábado que esfriou, né? Parece que o vento assoprou no dia da nossa festa. No domingo já tava calor. Mas tava bom, é isso aí mesmo. Mas eu... A gente tivemos bastante êxito naquilo que a gente realizou. Pelo menos a nossa equipe ficou bastante unida, né, Hernandes? E tem muita coisa de aproveito que a gente tirou daquela festa do Arraiá do SUS.
Sabe, a coisa que mais me chamou a atenção e foi o que a gente se propôs a fazer foi que, assim, estavam lá trabalhando ombro a ombro, lado a lado, nas barracas, né, em toda a programação, usuários e também servidores. É muito, muito usuário trabalhando ao nosso lado, coisa que a gente duvidava que fosse acontecer, e nós conseguimos. E também a união da equipe, a união do centro de saúde, do pessoal da clínica, do pessoal do PSF rural, PSF urbano, nos ensaios mesmo da quadrilha, foi uma coisa assim que a gente não vê todo dia. Cada um tá lá no seu departamento, seu setor, trabalhando sozinho. A gente viu o pessoal dessa vez trabalhando ombro a ombro. Mais à frente, daqui uns dias, nós já vamos poder fazer assim aquela prestação de contas, já vamos ter pago tudo que a gente, todas as despesas, e vamos ver o lucro que deu e vamos ver o que vai sobrar para a gente estar construindo lá a nossa tenda Paulo Freire, onde vai estar reunindo os cidadãos, os usuários, para poder fazer aquelas reuniões educativas, aqueles encontros lá no centro de saúde. Mais para frente, então, a gente se compromete a trazer aí essa avaliação, essa prestação de contas, que até agora não foi possível fazer, mas acho que no próximo programa a gente já vai ter. Agora eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Você viu a fantasia do secretário de saúde vestido de falcão? Você lembra disso, Ronaldo? Você consegue esquecer essa visão do secretário de saúde dançando de falcão?
Fernandes, vou confessar para você que aquilo lá ficou gravado na minha retina. Aquele girassol no bolso dele, aquele óculos escuro, é uma coisa de louco, vai ficar gravado aquilo lá.
Já tinha visto algum secretário de saúde dançando uma quadrilha, Júnior?
Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu não esperava que o secretário de saúde fosse dançar naquela festa. Ou seja, me surpreendeu vê-lo dançando naquela festa lá. Aliás, você não deu cano, né, Hernandes? Eu não vi você lá dançando na quadrilha. Não foi isso, Ronaldo? Deu cano na gente como agente de saúde e não foi lá o enfermeiro do PSF dançar. O secretário tava lá.
Mas é verdade, hein? Eu acho que o Hernandes não deve ser muito chegado em colocar roupas caipiras, ser um rapaz da cidade grande. Acho que é isso, hein? Não é não, Hernandes?
Não, não tem nada a ver. É que precisava ter alguém para fotografar a festa para depois a gente mostrar lá no blog para a cidade toda, para o Brasil todo conhecer aí o nosso arraiá do SUS. Por isso que eu não estava dançando, mas eu estava lá, participei dos ensaios, participei da festa, fotografando tudo. E eu gosto muito e fiquei surpreso também do secretário de saúde se disponibilizar, ter esse desprendimento, sair dessa sisudez do cargo, que é um cargo difícil e muita responsabilidade, e se dispor a ir lá dançar na nossa festa do SUS. Eu acho que essa festa vai entrar para a história. Inclusive, a gente tem notícias de que em outras partes do Brasil eles pegaram esse relato sobre a festa do SUS e estão levando essa experiência para ser discutido em sala de aula, em outras equipes, para mostrar esse lado do SUS que dá certo. Foi exatamente essa a mensagem que eu recebi. Mostrar o lado, mostrar um SUS que dá certo. E esse SUS que dá certo está sendo construído aqui em Rio Negro por usuários e servidores, e nós temos que ter muito orgulho do que nós fizemos até agora. Eu estou orgulhoso, vocês estão?
Com certeza, nós como funcionários da Secretaria Municipal de Saúde estamos satisfeitíssimos com essa atitude, principalmente o Hernandes e Júnior. Essa questão de secretário de saúde é muito importante haver uma integração com os seus funcionários. Eu estou fazendo faculdade de gestão de serviços em saúde, lá os professores mostram pra gente a postura dos gestores em todo o Brasil. Então lá nós conhecemos também que há gestores de saúde que patrocinam times de futebol dentro das unidades de saúde, dentro dos serviços de saúde, patrocinam festas, sabe? Então isso é muito importante para haver uma união entre os funcionários, quebrar aquele gelo entre os funcionários, que muitas vezes existem no serviço de saúde em todo o Brasil.
Com certeza, satisfeito é a palavra mais colocada para a maneira que nós, como servidores, como que trabalhamos na festa, trabalhamos para que aquela festa fosse feita, né? Estamos satisfeitos com o nosso, que a gente alcançou um objetivo principal, que primeira festa do SUS, primeiro arraiá do SUS. Já quando a gente falou em arraiá do SUS, houve alguma discussão a respeito se o SUS poderia estar fazendo essa festa, né? Foi uma maravilha por ser a primeira festa e vai ser a primeira de muitas, né, Hernandes?
Agora vai virar tradição. Se Deus quiser e a comunidade quiser, o ano que vem nós vamos ter outro arraiá do SUS. Agora eu queria falar de uma outra coisa que tem me deixado bastante contente, que é o nosso quadro Povo do SUS. O que nós temos para hoje, Júnior, no Povo do SUS? Aliás, o Ronaldo conhece esse quadro, Ronaldo?
Conheço sim, Hernandes. Estou acompanhando aí o programa de vocês. É muito legal, acho interessante, porque o povo também fala, o povo tem voz.
Bem, Hernandes, hoje tem uma entrevista com o agente de saúde, senhor Enio Francisco, falando a respeito da nossa festa, a festa do SUS.
É isso, nós vamos ouvir agora então o Povo do SUS e daqui a pouco a gente volta.
Agora no Saúde Comunitária. O Povo do SUS.
Alegrinha, alegrinha, dourado que nasceu no senhor Enio Francisco, ele que foi noivo na quadrilha no primeiro Arraial do Sul. E durante os 2 dias de evento aí, 2 dias de batalha, trabalhando na força-tarefa do SUS aí, o N com o braço quebrado. O braço quebrado, sei lá, você está com o braço quebrado, trincado. Deu uma força bastante pra gente aí durante esses dias de preparação. N, o que você está achando da nossa festa aí?
É boa, né? Apesar do frio que estrovou um pouco, mas isso aí é normal. Tá sendo razoável bem.
Então, Enio, a gente está percebendo que esse dia está muito frio, um frio desgramado, mas o pessoal compareceu em massa e você vai ficar jogando bingo até que horas da manhã aí? Vai até 4 horas hoje ou não?
Ah, não, né, rapaz? Estou cansado, trabalhei ontem e hoje, né? Aí, quase direto. Mas vou esperar aí até uma meia-noite e meia, a gente vai dormir.
E aí, Enio, a noiva já levou ela para a lua de mel, não?
Não, aquilo é só na quadrilha, né, Júnior? Eu sou casado, né? Tem minha esposa. Aquele é um amigo da gente.
Valeu, Enio, muito obrigado, valeu pela sua atenção, até a próxima.
É isso aí, se disponha.
Termo de esclarecimento livre. Só um detalhe sobre essas entrevistas e as fotos que nossa equipe sempre tira. Nós só usamos as fotos e as entrevistas com autorização de vocês. Quem não quiser ter seu retrato tirado ou que a gente use as falas, não precisa autorizar. E não precisa ficar com medo da equipe se vingar. Se não quiser, é só falar não e a amizade é a mesma. A amiga usuária do SUS, eu amigo, não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar sua foto ou suas falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiserem dar entrevista ou ter sua foto tirada por nós, saiba que não vamos fazer nada que lhes prejudiquem, nem vamos ganhar dinheiro com elas. Cada vez que tiramos uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir que assine uma autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só não assinar. Tudo certo, amigo e amiga usuária do SUS?
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
Quero agora mandar a música dessa semana, uma homenagem muito especial a uma pessoa que nos deixou recentemente, mas que marcou a história de Rio Negro. Ele tinha um programa diário, onde ele tocava as músicas sertanejas de raiz, que são as músicas que eu respeito, que eu gosto, e eu tenho certeza que essa dupla que nós vamos pôr agora, ele tocou muitas vezes, eu mesmo pedi para ele algumas vezes, e ele tocava lá sempre para mim. Então nós vamos ouvir agora Pena Branca e Chavantinho com a música Planeta Água, e essa vai em homenagem aí ao professor Magosso, para ele e também para sua família, com todo o pesar aí do programa Saúde Comunitária.
Na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, água que faz inocente e astros deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população.
Do leito dos lagos. ouvinte, você está ouvindo Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, o céu vai embora, tira a nuvem de algodão. Gotas e águas da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de águas da chuva, tão tristes são lágrimas na iludação. Águas que fazem moinho são as mesmas águas que enxaguam o chão e sempre volta humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta água, terra, planeta água, terra, planeta água.
Saúde comunitária, compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
Avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no Centro de Saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Liberdade, verdade, verdade. É uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda. Liberdade, verdade, verdade. É uma palavra, uma palavra. Sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, explique, e ninguém que não entenda.
Olá, cara amiga e amigo usuários do SUS. Hoje nosso assunto continua sendo comunicação, mas é muito especial porque vamos falar de rádio, que é o meio pelo qual chegamos até você, seja em casa, no comércio, no seu trabalho ou no seu carro.
Liberdade, liberdade. Uma palavra, um sonho humano. Não há ninguém que explique. Liberdade. Palavra, palavra, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém. Liberdade, liberdade. Uma palavra, palavra, sonho humano, humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém que não entenda.
Alguns estudiosos definem o rádio como sendo um meio de comunicação popular por excelência. Segundo eles, o rádio está o tempo todo no cotidiano das pessoas,
e serve para muitas coisas diferentes ao mesmo tempo.
Este é o Momento Controle Social. Apresentação, Larissa Mendonça Bernini. Texto, Hernande Valentim do Prado.
O dia e a noite, a cor da noite, e o dia e a noite...
O rádio desempenha inúmeros papéis e funções, entre os quais se destaca a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas, criar novos hábitos e estimular a autoestima. Isso desde que bem usado, é claro. O rádio é o veículo de comunicação de maior alcance junto à população de baixa renda e nas regiões pouco industrializadas, como nossa cidade, por exemplo, onde as pessoas moram longe umas das outras, como nas fazendas, não é verdade? O rádio é universal. Pode-se ouvi-lo dirigindo, cozinhando, plantando, caminhando. Entre os meios de comunicação, o rádio é o mais popular e o de maior alcance público. E isso não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Em muitos lugares, ele é o único a levar informação. O rádio é muito apreciado também porque é falado e a pessoa pode ouvir enquanto faz outras coisas. Para ouvir, a pessoa não precisa saber ler nem escrever. Se comparado com os outros meios de comunicação, o rádio tem as seguintes vantagens. O rádio fala e para receber informação basta ouvir, o que é uma grande vantagem se comparada a jornais e revistas, panfletos, cartazes e outros. Em termos geográficos, o rádio é o que chega mais longe. O rádio tem pouca complexidade tecnológica, o que permite a instalação e manutenção de estações com pouco dinheiro, desde que a rádio não vise lucro ou tenha que pagar muitos funcionários. Segundo a história, a rádio nasceu no século XIX, na Inglaterra, inventado por um italiano de nome Guglielmo Marconi, e rapidamente teve sua evolução e popularização mundo afora. Porém, alguns estudiosos afirmam que o rádio foi, na verdade, inventado no Brasil, pelo padre Landel de Moura, em 1893. A primeira emissora de rádio no Brasil foi criada por Roquette Pinto na cidade do Rio de Janeiro, ainda na década de 1920. Roquette Pinto defendia que o rádio deveria ser colocado a serviço da cultura dos países e da educação, inclusive para ajudar a reduzir os altos índices de analfabetismo da população. Nesta época, as rádios eram mantidas por seus sócios, pois eram sociedades ou clubes e a publicidade era proibida.
Saudade do outro, a luta, fosse coragem pra chegar no fim.
O ideal de Roquette Pinto perdurou até os anos de 1930, quando a legislação pertinente ao rádio foi alterada e passou a permitir os anúncios publicitários. Nesse mesmo período, a programação educativa cultural cedeu lugar aos programas voltados ao lazer e ao entretenimento, programas de auditório, humorísticos, novelas e aos famosos concursos de reis e rainhas do rádio. Nos anos 40 e 50, o rádio era veículo de comunicação mais popular, mas grande parte da população não ouvia, porque os aparelhos eram muito caros. Já na década de 1960, o rádio começa a perder prestígio por causa da invenção da TV. Nos anos de 1970, o governo militar realiza esforços no sentido de popularizar as rádios FM no Brasil, que até então não despertavam interesse dos empresários. A estratégia do governo foi distribuir concessões de rádios e estimular a indústria nacional a fabricar os receptores. Com a consolidação da FM, houve uma reordenação da programação das rádios. As emissoras que transmitiam em AM passam a dedicar sua programação a programas de variedades e prestação de serviço. E as FMs ficaram com a programação voltada para as músicas. E daquela época até os dias de hoje, pouca coisa mudou. Não seria bom se tivéssemos uma emissora de rádio AM em nossa cidade para transmitir para todas as fazendas? Pois é que a FM não consegue por causa da geografia? Desde o início do rádio no Brasil, as concessões de rádios tiveram critérios antidemocráticos, coisa que não mudou até hoje. A maioria das emissoras de rádio estão nas mãos de políticos e pastores que exploram a rádio para autopromoção ou divulgação de credo. Música.
Temos inúmeras rádios instaladas nas grandes e médias cidades brasileiras. Temos também várias redes de rádio que operam em todo o território nacional, com a única programação, geralmente musical. Mas na maioria das estações de rádio, o que determina sua programação são as cotas publicitárias, ou seja, quem paga é que manda, e não o interesse da comunidade.
Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto de Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul.
Na madrugada de ver você como o clarão da grande lua.
A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato nonada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje, né?
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos como usuário do SUS.
Na fé da moçada, que não pode dar pé em frente.
Até o próximo programa.
Vamos agora aos nossos recados e avisos.
É, e aí, Ronaldo, você quer perder peso? Reunião dia 20 de agosto, às 13h30, no Centro de Saúde.
É isso mesmo, se você está com probleminha de obesidade, acha que está um pouquinho acima do seu peso, venha participar dessa reunião aqui no Centro de Saúde, nesse dia 20, segunda-feira, às 13h30, e nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer para perder peso com saúde.
Eu me lembrei de uma ocasião, a gente estava lá na conferência de saúde, daí, Hernando, você chegou com aquele papel e colocou bem na frente, assim: você quer perder peso? Venha participar da nossa reunião. Daí tinha umas mulheres na frente que ela falou assim: eu fiquei meio ofendida com aquele cartaz, porque parece que o enfermeiro tava colocando pra mim. Eu olhei assim e falei: putz, é pra acabar, Hernan. Você deixando o pessoal meio constrangido, Hernan.
Não, mas não era pra ela, não. É pra todo mundo que achar que precisa.
É isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu vou estar lá dia 20 de agosto, às 13h30, no Centro de Saúde. Então é isso aí. Dia 13 de agosto tem início a vacinação das crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil. Você que mora nas fazendas e sítio, podem nos esperar que vamos até vocês. E se tiver cachorros e gatos, deixe eles no jeito, porque vai ter vacina contra a raiva também. Isso, o pessoal da vigilância vai estar pegando o seu cachorro aí e vacinando. Ou, aliás, morador tem que pegar o cachorro pro rapaz vacinar aí, porque se não correr atrás de cachorro, o cachorro pode correr atrás da gente. Mas tudo bem. E dia 20, segunda-feira, começa a vacinação contra a paralisia infantil no Centro de Saúde. Se você tem filho menor de 5 anos, leve para vacinar.
Eu tive medo da porteira, nem também da companheira.
Eu gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Miguel, um cara bastante trabalhador. Ele tá de férias aí, Miguelzão. Sei que você tá ouvindo o nosso programa, que é fã de carteirinha. É isso aí, Miguel. Obrigado pela sua atenção aí de nos ouvir. Gostaria de mandar um abraço também pro pessoal lá da Coab 2, Conjunto Habitacional, Francisco Quirino Diniz, o seu Pedro, a Isabel, a dona Zelita, o pessoal lá que recebe bem a gente na Coab 2, a dona Helena, a Maria do Socorro. Ô, Margarida, um abraço pra você. Eu sei que você tá por aí, mas tá ouvindo o nosso programa, é fã de carteirinha do nosso programa, tá ouvindo. O Ronaldo também tem uns recados aqui pra falar.
Bom, eu quero deixar um abraço aí, pessoal de Rio Negro, aí, comunidade, amigos, usuários do SUS. Um abraço pra vocês. Vamos deixar um abraço também pra galera lá que está estudando com a gente, lá o nosso grupo de estudo lá. Galera, um abraço pra vocês. Força, persistência, que nós vamos lá.
Quero mandar um abraço aí pra minha amiga Odila. Odila, lá na professora lá na Unicamp, ligada no nosso programa aí, que gostou muito do nosso Arraiá do SUS. Um abraço também lá pro professor Ricardo Rodrigues, lá da USP, que gostou demais também da questão do Arraiá do SUS. E também pro nosso camarada Ricardo, lá do extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, que também gostou bastante, participou lá no blog, deu a sua opinião, esclareceu a gente também um pouco mais sobre a questão da logomarca do SUS. Então um abraço para todo mundo aí que estão ouvindo no resto do país. E semana que vem a gente volta, Ronaldo?
Com certeza, Hernandes. Semana que vem estamos aqui de volta. Bom, pessoal, quero agradecer você que nos ouviu até agora. E semana que vem estamos aí. Abraço pra vocês. Tchau. Até semana que vem.
É isso aí, Hernandes. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse seu programa. Esse programa que é feito pra população do município de Rio Negro e pra você que nos ouve pela internet. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Tchau.
É isso aí, então, meu amigo e minha amiga usuária do Sul. Semana que vem a gente tá de volta aí às 10 da manhã aqui na 87,9 e também no nosso podcast. Até mais. Tchau pra todo mundo.
Eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.